Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Depois da pausa para férias, o programa regressa com um convidado que atingiu o topo do globo na modalidade que pratica. Com 25 anos, natural de Viena do Castelo, Yuri Leitão sagrou-se há praticamente um mês, em Glasgow, na Escócia, campeão mundial na disciplina de Omnium, considerado o maior feito da história do ciclismo de pista português. Yuri, bem-vindo ao programa. Como é que têm sido estas semanas convivendo com o título de campeão mundial?
Antes de mais, queria agradecer o convite. É um gosto muito grande para mim estar aqui. E bom, conviver com este título, eu acho que ainda não tive bem tempo de digerir esta situação. Quando cheguei do Campeonato do Mundo não tive muito tempo em casa, tive 2 dias e parti logo para outras competições. Ainda estou a adaptar-me à realidade de ser campeão do mundo.
No ciclismo de estrada, em 2013, o Rui Costa foi campeão do mundo, mas no ciclismo de pista, nenhum português tinha conseguido um feito desta dimensão a nível absoluto. Isto dá um relevo ainda maior à conquista?
Eu acho que sim. Nós, lá está, como já tenho dito várias vezes, nós somos uma seleção com uma história muito curta. Nós temos pouco mais de 10 anos de existência, temos vindo a evoluir pouco a pouco. E acho que então poucos anos conseguirmos chegar a campeões do mundo, ainda para mais numa disciplina olímpica, acho que, claro, que dá mais ênfase à conquista e para mim é um motivo de muito orgulho ter conseguido chegar tão rápido e ser eu a dar esse título a Portugal.
Voltando a 6 de agosto, o dia da conquista, quando é que sentiste que era realmente possível alcançar a vitória? Já ias com esse objetivo à partida ou só durante a competição? E é uma competição sempre muito exigente, a do Omnium, é que tiveste realmente essa sensação?
Bom, eu fui para Glasgow com maioritariamente apenas sentido de dever cumprido. Eu fiz o meu trabalho da melhor forma, sei que me preparei da melhor forma que podia, ou seja, eu não ia estressado, ia bastante tranquilo porque sabia que o meu trabalho tinha sido bem feito. No entanto, não ia com aspirações ao título mundial. Eu gosto de ser mais modesto, de levar as coisas com mais calma. Na seleção também preferimos fazer as coisas assim. Tínhamos pensado que sabíamos, tínhamos condições de disputar os 5 primeiros lugares e num dia que as coisas nos corressem bem podíamos disputar o pódio, porque já há 2 anos, um ano em que eu não estava até com tão boa forma física como este ano, fiquei muito perto do pódio, e sabíamos que isso era uma realidade, que podíamos efetivamente discutir as medalhas. Agora, bom, a competição acabou por começar logo bem, mas eu nunca quis precipitar-me e fui sempre sendo um pouco pessimista até ao final e só acreditei mesmo depois de ter acabado a corrida.
Falando desta prova do Omnium, conquistaste as 2 primeiras etapas, vamos designá-lo desta forma, o Scratch e o Tempo, depois foste segundo em perseguição e defendeste a liderança na decisiva corrida por pontos. No total foram 188 pontos somados, mais 8 do que o francês Benjamin Thomas e 17 do que o japonês Imamura Shunsuke. Estamos a falar de uma categoria que se divide ou se subdivide em 4, é considerado o heptatlo ou o decatlo do ciclismo. Quais é que são as principais características de cada uma e como é que te preparas de uma etapa para outra?
Bom, as corridas, tal como no decatlo, são todas muito diferentes. Todas têm características muito distintas, embora sejam todas na mesma pista e o traçado é sempre o mesmo, é sempre uma volta de 250 metros, digamos assim. Não temos diferença de piso, enfim, é sempre a mesma pista. O que varia necessariamente são as regras. Por exemplo, a primeira prova, a prova de secretos, é a prova mais simples de entender. São 40 voltas, o primeiro a passar o risco ganha. Se porventura algum atleta conseguir dar uma volta de avanço ao pelotão, esse atleta tem uma volta de vantagem e os demais ciclistas vão estar a disputar o segundo lugar. Se houver, por exemplo, 2, o mesmo, esses dois vão estar a disputar o primeiro e o segundo lugar, e o primeiro do pelotão irá fazer terceiro. Enfim, é uma prova simples. A segunda prova é um bocado mais complicada. São 40 voltas na mesma. As 5 primeiras voltas são, enfim, não vamos dizer neutralizadas, mas não servem para nada. E a partir da quinta, o atleta que passar em primeiro na meta ganha um ponto e todas as voltas se vai repetindo. Ou seja, o segundo classificado não tem nenhum ponto, mas o primeiro vai sempre pontuando. Se algum atleta conseguir dobrar o pelotão, ganha 20 pontos. A terceira prova também é fácil de explicar, é uma prova de eliminação. A cada duas voltas o último atleta sai, até ficar em dois, e o que passar o risco primeiro ganha. Nessas três primeiras provas, o que ganhar cada uma das duas, das três, ganha 40 pontos. Ou seja, o primeiro do Secretos ganha 40 pontos, o primeiro da Tempo Race ganha 40 pontos e o primeiro de eliminação ganha 40 pontos. O segundo, 38, o terceiro, 36 e por aí sucessivamente, a cada menos 2 pontos a cada um. Ou seja, no meu caso, eu ganhei as duas primeiras provas, 40 mais 40, mais 38 da terceira prova, que eu fiquei em segundo. A partir daí, soma-se os pontos todos que nós fizemos nas três primeiras competições e vamos para a última, que é a prova mais longa. É uma prova de 100 voltas, em que a cada 10 voltas há um sprint pontuável. O primeiro atleta a passar ganha 5 pontos, o segundo 3, o terceiro 2 e o quarto 1. Esses pontos vão-se somar aos pontos que nós já temos à partida, que somámos nas corridas anteriores. Tal como na segunda corrida, na Tempo Race, os atletas conseguirem dobrar o pelotão ganham 20 pontos e esses pontos também se vão somar à classificação geral. No final faz-se o somatório de tudo e daí sai o vencedor, o segundo, o terceiro, enfim.
Vai dando para ter uma percepção, dependendo também, obviamente, da vantagem que vais conseguindo ao longo das primeiras duas, três etapas, mas só no final é que dá para ter mesmo a certeza.
Sim, nós temos feedback instantâneo, digamos assim, de um placar eletrónico que muitas vezes falha, como foi caso deste Mundial, porque muitas vezes há confusão entre os grupos que estão a ganhar ou perder volta, porque chegam a uma fase em que a fadiga já é tanta que já não existe um grupo propriamente dito, ficam muitos atletas espalhados pela pista e os comissários têm que decidir a quem é que dão ou a quem é que retiram pontos de volta, porque se um atleta tanto pode ganhar uma volta como pode perder uma e são menos 20 pontos. E os comissários têm que fazer essa gestão e decidir onde é que é a frente da corrida e atribuir os pontos corretamente. Nós deveríamos ter essa informação instantânea, mas muitas vezes há indecisões e acaba por haver atrasos, ou como houve neste Mundial, foram dados pontos em excesso que depois foram retirados e acabou por ser um pouco confuso para nós, mas em condições normais nós temos esse feedback na pista.
E estando a correr ao mesmo tempo, por isso, sim, em termos de compreender tudo o que vai acontecer, não é fácil, porque naturalmente a prioridade é o que está a acontecer na pista propriamente dita. Olhando para este resultado, podemos dizer que é o melhor da tua carreira em termos de ciclismo de pista, mas não foi o primeiro grande resultado a nível internacional. À cabeça, a prata no Mundial de Roubaix, em França, em 2021, na categoria de eliminação, e 6 medalhas em europeus, incluindo 2 de ouro, ambas na vertente de scratch em 2020 e 2022. Foram bons indicadores, é certo, mas o último europeu este ano se calhar não tinha corrido da forma como tinhas previsto.
Bom, este europeu foi um pouco diferente dos outros. Nós nesta...
Portanto, um europeu em ano de mundial.
Sim, nós temos... O mundial acontece todos os anos, tal como o europeu. Só que o europeu este ano foi um pouco precoce, foi em fevereiro. E ainda assim, não é que isso condicionasse a minha preparação, mas este ano foi um pouco diferente, porque o Campeonato da Europa já contava para a qualificação olímpica. O mais importante era fazermos pontos nas provas olímpicas e não nas provas secundárias. Eu acabei por fazer o Secretos, que já costuma ser a minha especialidade, que já tenho 2 títulos, mas acabou por não correr também. Claro, é uma prova que acaba por ser um pouco aleatória. Temos que assumir riscos e lidar com as consequências desses riscos, que às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Acabei com 6º lugar. Mas enfim, foi uma prova muito, muito dura, acabaram por terminar só 9 atletas e enfim, foi uma prova complicada, mas o nosso foco era mesmo as provas olímpicas e eu competi a prova de Madison, que é uma prova de pares, corri com o Rui Oliveira, que acabou por correr bastante bem, ficamos ficámos em quarto, muito perto do segundo e do terceiro classificados, e foram pontos muito bons e foi um bom começo de qualificação olímpica para nós, por isso esse era o nosso maior foco, que era entrar bem na qualificação olímpica. E claro, acabei por não trazer nenhuma medalha, mas o balanço é bastante positivo e saí muito contente deste europeu.
Este título de campeão do mundo deixa-te obviamente com boas perspectivas para os Jogos de Paris, tendo em conta que o Omnium é uma disciplina olímpica. Quais é que são os próximos passos em termos de qualificação, e de que forma é que podes chegar a Paris? Quando é que há uma perspectiva desse apuramento?
Bom, para esta qualificação olímpica existem três provas principais que dão mais pontos para essa qualificação: o Campeonato do Mundo, os dois Campeonatos da Europa e as Taças do Mundo. Este ano já fizemos um Campeonato da Europa, fizemos as três Taças do Mundo, que das três contam as duas em que fizermos o melhor lugar, ou seja, o terceiro lugar
é
descartado, contam as nossas duas melhores classificações. Temos um Campeonato do Mundo, que foi este ano, para o ano não vai haver antes dos Jogos, e para o ano voltamos a ter o Campeonato da Europa, que temos que voltar a renovar o nosso lugar que fizemos este ano, que foi bom, e voltamos a ter três Taças do Mundo, que temos que voltar a fazer bons resultados. Portanto, a qualificação olímpica não vai a meio, mas vai a pouco mais de meio. A prova mais importante já passou, que é o Campeonato do Mundo, que dá mais pontos para essa qualificação.
Em comparação com as outras provas?
Sim, por exemplo, eu não quero mentir, mas já. No Campeonato do Mundo, o campeão do mundo ganha 1000 pontos. Esses 1000 pontos são somados ao nosso ranking individual. Para a qualificação olímpica, para o ranking olímpico, esses pontos são multiplicados por 1.5. Ou seja, eu ganhei 1000 pontos sem ser campeão do mundo, mas para a qualificação olímpica são 1500. Na Taça do Mundo, se não me engano, é vezes 1. E no Campeonato da Europa, ou qualquer campeonato continental, claro, acho que é vezes 0.75. Portanto, essas são as provas com mais peso, mas o Campeonato do Mundo é mais importante, que foi onde nós conseguimos também tirar mais pontos.
E nesta altura dá para ter uma noção em que lugar é que estás?
Neste momento estamos em segundo, e passam 20, 22 atletas, portanto, de momento a situação está bem encaminhada, não vamos dizer que já está feito, porque ainda falta muita competição, mas estamos muito bem encaminhados. Agora, claro, temos que fazer um bom inverno, porque em janeiro já temos o Campeonato da Europa, e de fevereiro, março e abril temos as últimas Taças do Mundo, e em abril a qualificação olímpica fecha.
Portanto, ter a certeza de que te apuraste, e outros atletas portugueses, para os Jogos Olímpicos só mesmo em abril?
Sim.
Com aí, o fecho da qualificação?
Com o fecho. Claro que se tivermos a... não vou dizer sorte, mas tivermos o mérito de ser campeões da Europa e de ganharmos uma Taça do Mundo como ganhamos este ano,
matematicamente
fica impossível.
Pode acontecer isso.
Sim.
Até porque, mediante o desporto e as próprias disciplinas dentro de cada modalidade, a qualificação diverge muito em termos de Jogos Olímpicos, e tivemos aqui o exemplo da matemática, que não é muito fácil para haver, de facto, apuramento para os Jogos Olímpicos. Olhando já para Paris 2024, acredito que seja um objetivo, um sonho também, porque seria a tua primeira participação. Traça já objetivos ou ainda é cedo?
Assim,
ser campeão do mundo dá alguma responsabilidade extra.
Sim, vai-me dar bastante responsabilidade, e vai-me pôr um alvo gigante nas costas, porque se eu for aos Jogos Olímpicos vou partir como campeão do mundo, isso é sempre...
E numa modalidade em que há perseguição, isso do alvo nas costas...
Eliminação.
Eliminação, exatamente. Acaba por ser uma imagem feliz.
Assim, eu comecei a fazer ciclismo de pista com a seleção há 4 anos. E nessa altura faltava muito pouco tempo para terminar a qualificação olímpica. E nós acabámos por ficar apenas a um lugar de nos qualificarmos. E na altura tínhamos muita expectativa, tínhamos muita ambição de ir e acabámos por não conseguir. Foi um balde de água fria. Neste momento sinto que estamos noutro patamar. E claro, já conseguimos disputar campeonatos do mundo e medalhas em qualquer competição que estejamos. No entanto, não quero partir com demasiada ambição. Eu, se conseguir ir aos Jogos, vou tentar mais uma vez fazer a melhor preparação possível e consoante estiver o meu corpo a reagir, porque também é algo que varia, porque nem sempre nos encontramos nas melhores condições, porque somos humanos, às vezes o nosso corpo não reage como nós estamos à espera e, enfim. Não tenho ainda nenhum objetivo definido para os Jogos. Eu quero primeiro qualificar-me, depois daí tentar fazer a melhor preparação possível e o corpo dirá até onde é que eu posso chegar.
E além do Omnium, que acredito que seja o objetivo principal, um dos objetivos, tencionas participar noutras categorias?
Bom, nós temos-nos revezado entre nós temos duas provas que podemos nos qualificar, no caso da nossa seleção. Temos o Omnium e temos o Madison, que é uma prova de pares. Eu tenho feito as duas competições, aliás, na Taça do Mundo até fiz todas da prova de Madison, que acabamos por ganhar uma, e também fiz o Campeonato da Europa, e no Campeonato da Europa nem sequer participei no Omnium. E no Campeonato do Mundo o selecionador decidiu que eu faria o Omnium e que o James Oliveira faziam o Madison. Bom, para o ano não sei como é que vai ser. Pode ser que eu me qualifique para os jogos e depois vá fazer o Madison, ou pode ser que eu faça o Omnium, não sei.
Ainda mas é não impossível tenho... apostar nas duas categorias? Dada a exigência
é da possível competição. Apostar nas duas categorias, mas nós temos mais atletas. Exato. E mais atletas capazes de estar presentes e de fazer bons resultados, tal como eu, por isso imagino que eu vá fazer apenas uma, no caso de estarmos presentes nos jogos. Eu na verdade eu tenho uma preferência pessoal pelo Omnium, mas sei que tenho bastantes aptidões também para fazer o Madison, portanto acho que aquilo que o selecionador decidiu para mim vai estar bem e vou tentar fazer o melhor resultado possível.
A carreira do Yuri Leitão não se cinge apenas ao ciclismo de pista, visto que compete também na vertente de estrada pela equipa espanhola Caja Rural. Aliás, ainda na última semana conseguiu um segundo lugar na última etapa do Tour Poitou-Charentes, na região francesa da Nova Aquitânia. Mas o grande destaque desta temporada foi a vitória na classificação geral da volta à Grécia, tendo ganho ainda a classificação por pontos nessa prova. Como é que recordas esse momento? E já dá para perceber que tem sido vários momentos de grande satisfação esta temporada.
Bom, essa prova tem uma curiosidade muito grande, que eu não estava previsto ir a essa competição. Eu estava... tinha acabado de aterrar no Canadá e recebi uma chamada do meu treinador a dizer-me que eu ia ter que fazer a volta à Grécia. Eu tinha acabado de chegar ao Canadá para fazer uma taça do mundo de pista. Um colega meu, infelizmente, lesionou-se e ficou um lugar vago e eles precisavam que eu fosse fazer a corrida. Bom, acabei por... acabamos por conseguir ganhar essa taça do mundo, por isso eu estava em boa forma. Viajei para a Grécia praticamente direto.
Então ainda deu para participar na prova no Canadá?
Sim, eu participei, ainda havia quase duas semanas de diferença. Fui então fazer a volta à Grécia e a verdade é que de dia para dia ficando melhor. Logo de princípio consegui fazer segundo lugar, na segunda etapa fiz terceiro, acabei por ganhar a terceira e parti de líder para a última. Bom, foram etapas difíceis, por mais que a corrida tivesse pouca montanha, fosse bastante boa para mim, para as minhas características, havia concorrência muito forte e a corrida acabou por decidir nos últimos 150 metros ao sprint, por isso foi sempre uma corrida que houve bastante tensão. Por mais que eu tentasse estar tranquilo, era impossível, porque a corrida discutia-se ao segundo, foi tudo decidido em questão de sprints, não houve diferenças em montanhas, porque não as existia, portanto todos os dias nós íamos decidindo sprint a sprint, segundo a segundo, quem é que ia ganhar a corrida, e só ficou mesmo decidido no final, por isso foi uma corrida bastante emocionante desse ponto de vista.
Portanto, foi também com alguma surpresa que chegaste ao final, tendo em conta as perspectivas que não tinhas, porque não ias participar na prova, e ver que ganhaste a competição e não sendo o líder da equipa, certo, na corrida.
Sim, exatamente. Eu não fiz nenhuma preparação específica para essa competição, não tinha previsto competir nessa altura, só mais tarde. E enfim, cheguei como mais um ciclista da equipa, porque eles já tinham um plano montado, já tinham os líderes definidos, mas na verdade acabei por ser eu que estava em melhor forma e tivemos que repensar as coisas, redesenhar o nosso plano e pronto, a equipa acabou por apostar em mim e a partir desse momento as coisas começaram a fluir. No dia que eles decidiram, ok, vai ser para o Yuri, eu ganhei, e assumimos a liderança e no dia a seguir controlámos a corrida para trazer essa vitória.
E agora o assunto com que te debates diariamente, acredito, e muita gente já terá perguntado, como é que é feita a gestão entre o ciclismo de pista e o ciclismo de estrada? Sei que depende também do ano, porque um ano olímpico muda um pouco as coisas, certamente, mas como é que tu vais definindo as prioridades?
Bom, isso, antes de mais, tem que ser tudo muito bem conversado entre mim, a federação e a equipa. Temos que definir objetivos em comum.
Porque não competes em nenhuma equipa, uma equipa fora da seleção, no caso do ciclismo de pista, certo?
Não, eu compito na estrada pela Caja Rural e na pista pela seleção. Por exemplo, em caso de Taça de Portugal ou Campeonato Nacional, eu compito na pista pela minha equipa de estrada, ou seja, a licença é a mesma, posso competir com o nome da minha equipa na pista, mas só em competições pequenas, como são, claro, o caso das corridas que temos em Portugal, que não são tão importantes assim. Temos que fazer uma boa gestão, temos que analisar o calendário antes de começar a temporada, ver onde é que estão localizadas as provas mais importantes de pista, as provas mais importantes que a equipa quer que eu esteja bem, para poder trazer resultados para a equipa também. E pronto, e fazemos esse jogo de cintura para conseguir estar bem em todo lado. Às vezes fica um bocado apertado, porque eu chego de uma corrida de pista, vou para uma corrida de estrada, ou ao contrário, e enfim, e tenho que arranjar tempo também para me preparar quando não tem competição. Por isso acaba por ser um pouco... faz da minha vida um pouco ocupada. Eu tenho pouco tempo em casa também por causa disso. A vida de ciclista já implica estar muito tempo fora, mas com a pista ainda torna mais difícil exatamente essa situação. E bom, tem que ser tudo muito bem conversado, muito bem analisado previamente. Por exemplo, estamos em final de agosto e eu já estou a preparar o calendário do próximo ano, e só começamos em janeiro a competir. Então tem que ser uma coisa muito bem estudada para não prejudicar nem a minha qualificação olímpica, nem os objetivos da minha equipa, e assim conseguir entregar resultados aos dois.
Portanto, não há uma divisão por ano. A meio do ano, até meio do ano faz uma categoria e depois no resto do ano faz outra. Tens que ir conjugando semanalmente as duas categorias.
Sim, como te disse, eu saí da Taça do Mundo do Canadá e fui direto para a Volta à Grécia, e depois fui estagiar para outra corrida que tinha de estrada, e no fim dessa corrida de estrada fui preparar o Campeonato do Mundo. Ou seja, tenho que andar a revezar-me quando tem corridas importantes na pista e corridas na estrada.
E esta opção de apostar nas duas vertentes do ciclismo é pessoal ou também por necessidade profissional?
É pessoal. Eu comecei a fazer pista por gosto, porque gostava, fazia pista porque, enfim, no inverno não existem muitas ou nenhuma competição de estrada. E é a altura em que a pista em Portugal costuma aparecer, e existem umas provas internacionais, existem também Taças de Portugal, campeonatos nacionais, e eu fazia pista simplesmente porque gostava, e aproveitava o inverno e também ia-me pondo alguma competição para ajudar a preparar a estrada. A verdade é que fui percebendo que tinha algumas qualidades exatamente para a pista, e acabei por receber um convite da seleção. E enfim, acabou por se tornar um sonho tornado realidade, pertencer à seleção de pista e ter a oportunidade de competir em corridas que eu costumava ver na televisão. A estrada sempre foi a minha vida. Eu sou ciclista de estrada desde os 6 anos e nunca esteve em hipótese optar por uma ou por outra. Então, desde que eu tive essa oportunidade, tenho conjugado as duas e pretenciono continuar.
Ou seja, se optasses apenas pelo ciclismo de estrada, serias profissional?
Sim, eu...
E daria para ser o teu trabalho, ao fim
Sim,
e ao cabo.
Neste momento é. Eu sou profissional de estrada e compito pela seleção de pista.
Certo. Haverá prémios relacionados com os títulos, mas a principal fonte de rendimento
sim,
é o ciclismo de estrada.
Sim, o ordenado vem da minha equipa, sim.
Olhando para o ciclismo de estrada e tendo em conta o que se avizinha proximamente, quais é que são os teus objetivos a curto prazo?
Bom, a minha temporada vai terminar agora em setembro. Vou ter a volta à Eslováquia, a volta à Croácia. São duas corridas que em princípio vou ter a oportunidade de sprintar, quem sabe trazer bons resultados. Vamos ver como é que a situação se desenrola.
E bons resultados relacionados com a classificação geral ou com vitórias por etapas? Em etapas?
Tentar vitórias em etapas, sim, porque são competições que, por mais que haja oportunidades ao sprint, a classificação geral acaba por decidir nos dias mais duros em que há uma chegada em alto ou duas, enfim. Não é uma corrida como lá está na Volta à Grécia, que não havia nenhuma chegada em alto. Sim, ou seja, na Volta à Grécia havia montanhas, mas eram mais cedo. Ou seja, eu acabei por ter certas dificuldades nas montanhas, mas consegui recuperar a tempo de chegar para sprintar. Nestas corridas que eu vou ter agora já não vai ser assim, já a classificação geral já se decide de outra forma. Normalmente já são ciclistas mais trepadores a conseguir vencer a geral. Portanto, eu vou tentar fazer o melhor possível nas etapas que se adequem às minhas características.
E em termos de pista, este ano civil ainda vais ter mais competições?
Bom, eu ainda não tenho o meu calendário completamente definido, mas normalmente em dezembro costuma haver uma ou duas competições de pista já a pensar em 2024. Ou seja, ainda são neste ano, mas ainda são nesta temporada, mas já a pensar no ano seguinte. Por isso, eu vou ter agora uma pausa em outubro para descansar um bocadinho e comecei a preparar...
Era a minha seguinte questão, que quando é que ias ter as tuas férias?
As minhas férias vão ser no princípio de outubro, primeira semana de outubro vou descansar, a segunda semana ainda vou treinar pouco porque preciso de recuperar o corpo e depois começo a preparar todo o inverno até ao Campeonato da Europa e vou ter essas tais competições em princípio em dezembro. Também é com vista a estar bem preparado para o Campeonato da Europa que vai ser ali a meio de janeiro. E enfim, se conseguirmos ter alguma uma competição ou duas antes da competição mais importante, acaba por complementar o trabalho que nós fazemos a treinar, que acaba por ser diferente das corridas. Ou seja, eu preparo-me bem a treinar, mas as competições dão sempre ali um pontinho de forma que não conseguimos a treinar sozinhos.
Até pela pressão que existe, naturalmente, dos adversários e a responsabilidade dos atletas. Sim. Por estarem em competição. Há pouco falavas de que este ano o europeu foi mais cedo que o habitual, em fevereiro, no próximo ano será então também no início do ano. Isto quer dizer que, e se tudo correr bem, vai estar também nos Jogos Olímpicos, terás de ter um pico de forma logo no início do ano e a meio do ano. Portanto, haverá aí uma gestão que é necessário fazer... E entre essas duas provas, confirmando a tua
Sim,
presença em ambas?
Vai ser um pouco como este ano, ou seja, eu tive que ter uma preparação antecipada para estar bem ali no início, na altura do inverno, início da primavera. Depois tive um momento de pausa curto ali na altura de junho, julho, para preparar bem o agosto.
Isto porque é impossível estar 8 meses sempre
sim,
em cima.
Sim, é impossível.
Humanamente impossível.
Sim. Então eu vou ter que fazer um pouco parecido com o que fiz este ano, vou ter que fazer uma boa preparação no inverno, vou ter que ter ali não digo um pico de forma, mas estar em boa forma ali de janeiro a abril. Em princípio imagino que terei que fazer uma pausa ali por volta de maio e penso que os Jogos Olímpicos serão em julho, e a estar presente tenho que preparar bem o junho, final de maio e junho, para estar presente nos Jogos em julho na melhor forma.
E olhando para esta questão da preparação que já estás a fazer, até a nível da agenda, isto quer dizer que vais continuar na Carra Rural no próximo ano?
Isso ainda é uma questão que nem eu sei. Eu até gostava de te responder, mas não faço a mínima ideia. Ainda estamos em negociações, ainda estou a decidir o que vou fazer na próxima época. O que eu tenho planeado ainda é o meu calendário de pista, que depois vou ter que conjugar com a equipa onde eu estiver, seja a Carro Rural ou qualquer outra equipa onde eu possa estar.
Isto é uma equipa naturalmente de algum destaque a nível espanhol e europeu, mas imaginas-te já a dar o passo para um clube, uma equipa de maior dimensão?
Bom, eu ainda não sei. Eu tenho andado muito focado na pista e a verdade é que isso também me tem ajudado bastante na estrada. Tenho tido bons resultados na minha equipa. A minha equipa tem estado contente comigo. Imagino que eles tenham interesse em manter-me. Agora, se eu me imagino um passo acima, ainda não sei, nem sequer sei se tenho capacidade para tal. É um nível bastante diferente.
Às vezes só se sabe quando se está lá.
Quando se está lá, exatamente. É preciso tentar às vezes para se saber. Não sei, eu de momento penso que estou demasiado, entre aspas, demasiado focado na qualificação olímpica e não sei até que ponto é que uma equipa de um nível superior poderá estar de acordo a ceder o atleta tantas vezes para tantas competições, que às vezes pode impedir o atleta de estar em algumas competições que a equipa quisesse que o atleta estivesse.
Há equipas que até podem exigir uma espécie de exclusividade nesse aspecto.
Exatamente, sim. E eu vejo muitos atletas que têm dificuldades, não conseguem estar presente tantas vezes quanto queriam, e outros que até têm que deixar de competir na pista, ou, por exemplo, atletas que fazem ciclocross ou BTT, que têm que acabar, têm que cessar toda a sua atividade que não seja ciclismo de estrada, porque a equipa assim o exige. E bom, por um lado entende-se, porque lá está, a equipa paga o atleta para o ter disponível, e também todas as atividades que não sejam relacionadas à equipa são riscos, porque nós estamos em competição, temos sempre o risco de cair, de nos magoarmos, de nos lesionarmos.
E também te aconteceu isso este ano?
Também.
Apesar de ter sido um ano muito positivo em termos de resultados, também tiveste essas contrariedades?
É, sim, acaba por acontecer todos os anos. Este até não foi dos piores, mas enfim, são coisas que acabam sempre por acontecer. Como se costuma dizer, quem anda a chuva molha-se. E muitas vezes andar a 70 a hora em pneus de 2 cm e meio não é muito seguro.
Em termos de ciclismo de estrada e olhando para o futuro, independentemente de qual seja a equipa, tu tens algum sonho de participar numa prova olímpica, quiçá, não agora, mas em jogos futuros, lutar por uma vitória numa volta a Portugal, por exemplo, ou mesmo participar nas principais voltas a nível europeu e mundial?
Eu tenho vindo a definir os meus objetivos passo a passo, consoante as oportunidades que vou tendo. Não tenho ainda pensado objetivos de futuro, assim, um grande objetivo que eu gostasse de ter na minha vida, na minha carreira de estrada. Claro que gostava de voltar a ter a oportunidade de participar na Volta a Portugal, porque acho que é uma corrida muito bonita.
Chegaste a participar a nível sénior ou só na Volta a Portugal do futuro?
Eu estive na Volta a Portugal 2021 com a minha equipa, com a TAP Fair. Acabei por não terminar, foi numa altura que não estava também em grande forma. E a Volta a Portugal também é uma corrida bastante dura. Mas eu gostava de ter a oportunidade de voltar. E tendo em conta que neste momento estou numa equipa espanhola que tem a oportunidade de ir à Volta à Espanha, seria também uma porta de entrada mais fácil para estar numa grande volta, e quem sabe se um dia também não podia estar, ia estar. Claro que o sonho de qualquer atleta é vencer em qualquer competição que esteja, e estar numa volta à Espanha, vencer seria um sonho, claro.
E os Jogos Olímpicos?
Bom, os Jogos Olímpicos já é uma questão diferente, porque, tal como os campeonatos do mundo, falando da estrada, claro, pode variar muito o tipo de terreno que a organização decidir
introduzir.
Sim, escolher. E se for uma corrida demasiado dura, nunca vou ter hipótese. Mas também existem anos em que são mais fáceis. Então, dependendo das circunstâncias, de jogos futuros ou de campeonatos do mundo de estrada futuros, pode ser que também passe por aí. Eu, claro que estou muito feliz por ser campeão do mundo de pista, mas se um dia puder ser campeão do mundo de estrada, também ia ficar igualmente feliz. E resta ter essa oportunidade e quem sabe.
Para esta parte final da conversa, gostava de reservar uns minutos ou uma ou duas respostas da tua parte em relação ao facto de seres vianense. Este ano, Viana do Castelo ostenta o título de Cidade Europeia do Desporto. Como é que olhas para o papel que este título pode ter para o desenvolvimento da cidade, não só no ciclismo, mas também no desporto em geral?
Bom, eu vejo que Viana tem feito um esforço bastante grande por introduzir cada vez mais o desporto na cidade. É um município que traz competições para Portugal, para o município, traz bastantes competições de todos os géneros. Temos muitas competições a acontecer este ano, inclusive acabou a Volta a Portugal em Viana, que é um feito histórico, decidir-se a Volta a Portugal no Mosteiro de Santa Luzia é algo único para a nossa cidade. Mas a verdade é que, se olharmos bem para o nosso município, nós temos um pouco de tudo. Nós temos o mar, temos o rio, temos a montanha, temos bastantes zonas verdes, bastantes zonas muito boas para se praticar desporto e vários tipos de desporto. Nós temos remo, temos canoagem, temos vela, surf, temos ciclismo, enfim, atletismo, temos uma imensidão de desportos e muitos deles a alto nível. E penso que exatamente por isso, porque a cidade oferece muito boas condições para a prática do desporto, e isso acaba por ser muito positivo para nós atletas, porque podemos nos desenvolver bem em casa.
E como é que olhas para o facto de seres um embaixador de Viana do Castelo no mundo?
Bom, é uma responsabilidade
e como
acrescida.
Como campeão do mundo agora.
É uma responsabilidade acrescida, mas eu fico feliz por poder ter essa oportunidade e chegar ao nível que eu tenho conseguido chegar, e levar a bandeira da minha cidade comigo, tal como levo a de Portugal. Para mim é muito bom, fico muito feliz de poder levar o nome da minha cidade além fronteiras.
E sentes que tens o reconhecimento devido de ser campeão do mundo?
Sim, sem dúvida. Eu tenho acompanhamento regular com a Câmara Municipal. Eles costumam falar bastante comigo, reunimos bastantes vezes. Sempre que estou numa competição importante, corra bem ou menos bem, costumo ter uma palavra sempre ou do Presidente ou do Vereador do Desporto. Por isso, sinto que eles acompanham, que se preocupam em saber o que se passa e reconhecer o meu valor e os meus resultados.
E vês também já os mais jovens a tentarem seguir as tuas pisadas e de outros atletas que têm atingido patamares de excelência?
Sim, da mesma maneira como quando eu era uma criança e sonhava em ser ciclista profissional, olhava para os mais velhos e no exemplo que eles davam, muitas vezes nem é tanto pelos resultados que os atletas alcançam, mas pelos valores e pela maneira que o atleta vive o desporto e como passa a imagem aos mais novos. E vejo que sim, que os mais novos já me veem a mim como um exemplo. Inevitavelmente também por causa dos meus resultados, mas eu tento ser uma pessoa aberta a conversar com os mais jovens, porque é importante partilhar experiências e passar esse bichinho do desporto, passar essa paixão que eu também a tive passada por outros. E a verdade é que o desporto sem futuro não vive, por mais que nós agora tenhamos bons resultados, se não tivermos quem nos suceda, o desporto vai morrer por aí. Então temos que passar a nossa experiência para os mais novos, para eles nos sucederem e trazerem para o nosso país resultados como nós temos trazido.
Yuri Leitão, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o campeão do mundo na vertente de Omnium, do ciclismo de pista, que é considerado o maior feito da história do ciclismo de pista português, natural de Viana do Castelo. Yuri Leitão foi o convidado da nova temporada do Rumo Desportivo.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.